בעזרת השם, דף למד א', תתתו שזבחים, עולה פסוע, בביזון עובדה, שלום עליכם. סתם דף למד א', נתסל אני אג'יסימה, אית מרפאין סינדו. חצי זית חוץ לזמנו, חצי זית חוץ למקומו, וחצי זית חוץ לזמנו. הפקין הכי ויזון, כשנשווינו דפים פסדוס. וימוס ג'ה, כסיו כהן, איסה סקריפיקנד, ולתיו פנסמנטו שחוץ לזמנו, או חוץ למקומו, או סקריפיסו סינגוולידה. Pode ver, ele está abatendo o sacrifício com o pensamento de jogar o sangue depois do prazo permitido. Ou comer a carne depois do prazo permitido. Então é chutz lezmanu. O sacrifício se invalida. E é chamado de pigur. Quem come a carne do sacrifício tem o castigo de karet. Nesse caso de chutz lezmanu, que o Kohen pensou de fazer algo no, depois do prazo permitido. No momento proibido. Esse é o caso de chutz lezmanu. O caso de chutz lemkomo é que o Kohen teve a intenção de fazer algo num local proibido, referente ao sacrifício. Por exemplo, jogar o sangue fora do Beit HaMikdash. O sacrifício também se invalida, mas não é pigur. Quem come a carne não tem o castigo de karet. Vimos também várias vezes já que se vê do pasuk lo yechashev, lo yarevu machshavot, que se o Kohen tem os dois pensamentos, ele abateu pensando em comer a carne depois do prazo. O pensamento de pigur. Depois ele recebeu o sangue com a intenção de comer a carne num local proibido. O pensamento de chutz lemkomo. O sacrifício não é pigur. Porque o sacrifício só é pigur se invalidou por causa do pigur. Ou seja, que nessa situação que ele teve os dois pensamentos de chutz lezmanu e chutz lemkomo, mesmo que não tivesse tido o pensamento de pigur, o sacrifício se invalidaria por causa do pensamento de chutz lemkomo. Então, na situação, não é pigur. Somente se o sacrifício se invalidou exclusivamente por causa do pensamento de pigur, de chutz lezmanu, do momento proibido. Vimos também que essa lei do chutz lezmanu e chutz lemkomo, quando se refere à carne, se refere ao kazait no mínimo. Como a maioria das leis da Torá que se referem a alimento, se referem ao kazait. É o volume mínimo de um alimento, mais ou menos 30 gramas. Aqui também, se o Kohen, ele pensou em comer meio kazait depois do prazo, ou num local proibido, o sacrifício não se invalidou. Porque ele não pensou sobre um kazait inteiro. E a lei dos alimentos tem a ver com o kazait no mínimo. Então, vamos revisar tudo isso, mas vamos ver a sugiá também. Itmar foi ensinado. Chatzizait chutz lezmanu, chatzizait chutz lemkomo, chatzizait chutz lezmanu. Olha o seguinte caso. O Kohen abateu o sacrifício e teve três pensamentos, um depois do outro. O primeiro pensamento foi de comer meio kazait, menos do que um kazait, depois do prazo. O sacrifício não se invalidou nesse momento, porque ele pensou sobre menos do que um kazait. Depois ele pensou em comer meio kazait num local proibido. Depois ele pensou em comer meio kazait depois do prazo. Então como fica a lei nessa situação? Vimos já que se o Kohen pensa em comer um kazait inteiro depois do prazo, um kazait inteiro fora do Beit HaMikdash, não é pigur. Porque temos Iruv Machshavot, mistura de pensamentos do Kohen. Chutz lezmanu e chutz lemkomo. O sacrifício não se invalidou só por causa do pensamento de pigur, porque mesmo sem o pensamento de pigur se invalidaria por causa de chutz lemkomo, do local proibido. Então, não é pigur. Aqui temos meio kazait com o pensamento de pigur. Meio kazait, pensamento de chutz lemkomo. Outro meio kazait com o pensamento de pigur. Como fica a lei? Namarava disse Rama, Veikatska yashena pigur. Farava, levamos em conta o total. No total temos um kazait com o pensamento de pigur, a primeira metade e a terceira metade do kazait. Então, o sacrifício é pigur. A segunda metade de chutz lemkomo não é levada em conta, porque ele pensou sobre menos do que um kazait, não é levado em conta. Farava, veikatze yashena pigur. O primeiro meio kazait de pigur não invalidou o sacrifício, é só meio kazait. Vem o segundo meio kazait de chutz lemkomo. Então, nesse momento, o sacrifício já se invalidou Mas não é pigur, porque tem uma mistura de pensamentos de chutz lezmano e também chutz lemukumo. Primeira metade do kazait, a segunda metade. Mas quando vem a terceira metade do kazait, a terceira metade, também com o pensamento de pigur como a primeira, a terceira metade se junta com a primeira, acorda a primeira, entre aspas, e a primeira metade também era com o pensamento de chutz lezmano, então é pigur. Levamos em conta a ordem cronológica. O Cohen pensou primeiro sobre o meio kazait com o pensamento de chutz lezmano, comer depois do prazo. Depois meio kazait com o pensamento de chutz lezmano, comer num local proibido. Eles se juntam. Eles são um kazait inteiro que invalidam o sacrifício. Depois vem meio kazait com o pensamento de pigur. Isso não é levado em conta. O primeiro meio, a segunda meio, meio kazait se juntaram já, invalidaram o sacrifício, não é pigur, porque é uma mistura de pensamentos, chutz lezmano e chutz lemukumo, o sacrifício se invalidou, não é pigur. O terceiro meio kazait é só meio kazait, não é levado em conta. Irava diz que sim é levado em conta. O terceiro meio kazait acorda o primeiro. O primeiro tinha se juntado com o segundo, era chutz lezmano e chutz lemukumo. Quando vem o terceiro, se junta com o primeiro, é um kazait de chutz lezmano que se torna um sacrifício pigur, e o segundo meio kazait é só meio kazait, não é levado em conta. Então esse é o debate entre Rava e Rava Muna. Amarava, mina mina lá, farava uma prova para sua opinião. Detran fala a Mishnah: Kabetza ocher rishon ve kabetza ocher sheni. Uma pequena introdução para as leis da impureza dos alimentos. Um alimento que tem o volume de um kazait se impurifica. Mas, para esse alimento transmitir a impureza para outro alimento, ou para outra coisa, tem que ter o volume de um kabetzá no mínimo. Um kazait, mais ou menos 30 gramas. Um kabetzá é o dobro, mais ou menos 60 gramas. Então, somente se tem o volume de um kabetzá, o alimento transmite a impureza para outro. Se o alimento tem menos do que um kabetzá, ele tem como receber a impureza. Encostou em algo impuro, se impurificou. Mas para transmitir a impureza para outro alimento, tem que ter um kabetzá. Olha só a situação. Tinha um kabetzá de primeiro grau de impureza. Um outro kabetzá com segundo grau de impureza. Temos níveis de impureza. O corpo do falecido é a via volta a tomar. O pai dos pais da impureza. Depois temos Abatuma, o pai da impureza, um nível mais baixo. Alguém encosta no corpo do falecido, ele virou Abatuma, um nível abaixo do corpo do falecido. O Abatuma que encostou em algo e impurificou, tornou esse algo Rishon Latuma. Primeiro grau de impureza, um nível abaixo de Abatuma. E assim por diante, algo que se impurificou com o primeiro grau se tornou segundo grau. Algo que se impurificou com o segundo grau se tornou terceiro grau e assim por diante. Então, tem um kabetzá impuro ou impureza de primeiro grau. E o outro kabetzá impuro ou impureza de segundo grau. E se trata de alimentos. Cheblalad zebazê. Os dois kabetzim, eles se juntaram. Eles se misturaram. Então, Rishon, a impureza da mistura é de primeiro grau. Porque na mistura temos um kabetzá de primeiro grau. Então, essa mistura inteira tem o poder de impurificar outra coisa, como o primeiro grau. Essa coisa que se impurificou virou o segundo grau. Hilkan zesheni bezesheni. Se essa mistura foi dividida, metade de metade, um kabetzá. Então, em cada metade, temos parte impura e impureza de primeiro grau, parte do kabetzá impuro de segundo grau. Tinha sido uma mistura do primeiro kabetzá de primeiro grau com o segundo kabetzá de segundo grau. Se misturaram. Então, quando a gente divide essa mistura na metade, cada metade tem parte de primeiro grau, parte de segundo grau. Não temos um kabetzá inteiro em nenhuma das metades que é todo impuro, impureza de primeiro grau. Então, cada metade tem o poder de impurificar como segundo grau. Porque temos um kabetzá que é impuro, no mínimo, impureza de segundo grau. Parte de segundo grau, parte de primeiro grau. Então, no mínimo, é impuro de segundo grau. Então, tem o poder de impurificar como segundo grau. Shenila Tuma. Então, falava, Achazar Virvan Rishonav. A lei é, falava, que se a pessoa pegou essas duas metades, cada metade tinha impureza de segundo grau, e ele juntou as duas metades outra vez, então, A mistura volta a ter impureza de primeiro grau. Mesmo quando a gente dividiu na metade, cada metade tem impureza de xenilatuma, segundo, quando voltam a misturar, a impureza de primeiro grau acorda outra vez. Porque temos na prática na mistura um cabeçá impuro e impureza de primeiro grau. Então farava a mesma coisa antes. Tem meio kazait que o Kohen pensou, pensamento de pigur. Segundo meio kazait, pensamento de hutzlim komo. Eles se juntaram nesse momento. Mas quando vem o terceiro meio kazait, ele se junta com o primeiro, acorda o primeiro, roser venior. Então, levamos em conta o total. Temos um kazait com o pensamento de hutzlim, o pensamento de pigur, é pigur. Assim como você vê aqui, quando temos uma metade xenilatuma, segundo grau, segunda metade também xenilatuma, eles se juntam em impureza de primeiro grau, acorda. Fala, Mimai, qual é a prova para isso? Me tem que estar nesse tempo da sequência da Mishnah. Na fala Zebeatmo, Vezebeatmo, que quer ser o Truma, Paslua. Voltando àquele, à situação da impureza. A pessoa tinha misturado o primeiro cabeçá de primeiro grau com o segundo cabeçá de segundo grau, então. E depois ele dividiu. Então cada metade é impuro de segundo grau. Se cada metade, cada cabeça encosta na truma, oferenda do Kohen, a truma se invalidou como terceiro grau de impureza. Cada metade tinha impureza de segundo grau. Na Fushnem que a Hat, a sua Shnia. Fala a sequência dessa Mishnah que a gente viu antes. Se as duas metades caem juntas, encostam na truma, então as duas metades têm o poder de impurificar como primeiro grau. Agora, a oferenda do Kohen, a Trumá, tem impureza de segundo grau. Então, fala para você ver claramente daqui. Quando a gente dividiu a mistura, cada metade tinha impureza de segundo. Mas quando eles voltam a se juntar, voltam a ter impureza de primeiro grau. A impureza volta a acordar de primeiro grau e impurifica a Trumá como segundo grau. Então, fala a mesma coisa no caso do Gentes. Meio kazait com pensamento de pigur, meio kazait com hutzlim komo, meio kazait pigur. O terceiro meio kazait se junta com o primeiro, acorda o primeiro outra vez. E levamos em conta o total. Como no caso da impureza, levamos em conta o total também. No total, temos, depois que as duas metades foram juntadas, temos um cabeçá de primeiro grau, então a impureza da mistura tem o poder de impurificar como primeiro grau. Assim falava. Ravamuna, Hatami Kashura, Ahalei Kashura. Ravamuna diferencia. Ravamuna, nesse caso da impureza, originalmente a pessoa tinha um cabeçá inteiro, o volume mínimo de um alimento impuro, que tem o poder de impurificar. E tinha impureza de primeiro grau. Então, nesse caso, se esse cabeçá de primeiro se misturou com um cabeçá de segundo grau, foram divididos, foram juntados outra vez, então a importância desse cabeçá volta a acordar, porque na prática, na mistura final, temos um cabeçá de primeiro grau. Mas isso é só se originalmente tínhamos já o volume de um cabeçá inteiro. O volume é importante. Aí quando ele se divide, volta a se juntar outra vez, a importância volta. Mas isso é só quando tínhamos originalmente o volume de um cabeçá inteiro. Já no caso do sacrifício, falaram que não temos essa situação. Temos originalmente meio kazait, metade do volume mínimo, com o pensamento de Hutzlis Manô. Depois tem meio kazait de Hutzlis Manô, eles se juntam. Eles se juntam para um kazait inteiro, recebem a importância de um kazait inteiro para invalidar o sacrifício. Então, nessa situação, o terceiro meio kazait não acorda o primeiro, não se junta com o primeiro, porque o primeiro meio kazait era só metade do volume mínimo para alimentos. Então, quando ele se junta com o segundo, virou um kazait. E isso está lacrado, eles não tem como interagir com outro meio kazait de Hutzlis Manô para que o terceiro meio kazait se junte com o primeiro. O primeiro era só meio kazait, metade do volume, não tinha importância por si só. Recebeu a importância porque se juntou com o segundo. O primeiro meio kazait não tem como se juntar agora com o terceiro, porque não tinha importância de um kazait no princípio. No caso do cabeçá de primeiro grau de impureza, tinha um volume mínimo no princípio. Não era algum na mina, mina lá. Fala algum uma prova para sua opinião. Tentando falar a Mishnah. A ochel, shiritma beavatuma, ve shiritma bevladatuma. Tinha meio cabeçá, impuro a impureza de primeiro grau. Outro meio cabeçá, impuro de segundo grau. מצטרפים זה עם זה, וטמא בקר שבשניהם. Se os dois meio cabeça se juntaram, então é um cabeça inteiro, já tem o poder de impurificar. Mas temos meio cabeça da mistura de primeiro grau, meio cabeça de segundo grau. Não temos um cabeça inteiro de primeiro grau, então a mistura impurifica como segundo grau. Torna algo impuro, a impureza de terceiro. Então, fala a Nuna, my love, afrogal da Dermalha. Fala a Nuna, a Mishnah não diferenciou. Então, aparentemente, que a Mishnah veio dizer, se temos meio cabeça de primeiro, meio cabeça de segundo que se misturou, a impureza é só de segundo grau. Parece, fala a Nuna, que mesmo se outro meio cabeça de primeiro grau se mistura, a mistura tem impureza de segundo grau. Porque a Mishnah não falou diferente, fala a Nuna. Diz que a mistura tem a impureza de segundo grau. Então parece que esse meio cabeça, que é só metade do volume, que era de primeiro grau, quando se misturou com o de segundo, formou um cabeça inteiro, a impureza de primeiro grau desapareceu. Porque recebeu a importância de um cabeça por causa da mistura com o de segundo grau. Então parece que a impureza da mistura é só de segundo. Se cai meio cabeça lá de primeiro grau, parece que não impurifica como o de primeiro. Assim que parece. Então falou a mesma coisa no caso do Jens. Temos meio casai, meio casai, meio casai. Pigul, Hussam como pigul. O primeiro meio kazait interage com o segundo, formar o kazait. O terceiro meio kazait não tem como se interagir com o primeiro, como nesse caso. Me fala, mas não tem prova para a Nuna dessa Mishnah. Dima de lo ademalha. A Mishnah não mencionou esse caso de Irava Nuna, que vem um outro meio kazait de primeiro e se misturou. Então, ela pode dizer que o caso da Mishnah não é esse. Nesse caso, esse meio kazait de primeiro grau, sim, interage com o primeiro meio kazait de primeiro grau. Então não tem prova. Kodjons. Keter avdi mi amar chatzi zait chutz lemkomo ve chatzi zait chutz lezmano ve chatzi zait chutz lezmano. Far avdi mi, um outro caso. O coelho ele pensou em comer meio kazait num local proibido. Depois ele pensou em comer meio kazait depois do prazo. Depois pensou em comer meio kazai, depois do prazo também. Tali Barca Pará, fala o nome de Barca Pará. Pigur, el chatzizait, moir mokom kazai. Fala o dimi. No caso de eles que a gente viu, meio kazai pigur, meio kazai chusam komo, meio kazai pigur, Ravdimi vai como Rav Amnuna, que não é pigur, porque o terceiro meio kazai não tem como interagir com o primeiro. Não como Rav diz, como Rav Amnuna. Prefara Abdimi, em nome de Barcapar. Nesse caso, o primeiro meio kazai é Chutz Limkomo. O segundo, Chutz Lezmano. O terceiro, também Chutz Lezmano, Pigur, para comer depois do prazo. Uma vez que o segundo e o terceiro meio kazai estão juntos, um em seguida do outro, nesse caso, eles sim se juntam. E o primeiro meio kazai Pigur não tem como interagir. Ele não é levado em conta. Uma vez que o segundo e o terceiro meio kazai é compensamento de Pigur. No caso do terceiro e o primeiro, eles não interagem. Mas o segundo com o terceiro, sim, uma vez que é um em seguida do outro, é um kazait inteiro, que o Kohen tem a intenção de comer depois do prazo, é pigur. Que a Taravin Amar, veio Ravin disse diferente. Hatzizait chutzlesmanov, hatzizait chutzlesmanov, hatzizait chutzlesmanov, como talibarca para pigur. Ele hatzizait mesmo como kazait. Fala Ravin, no caso de antes, de Ravdimi, a lei não é assim. Quando o primeiro meio kazait é chutz limkomo e o segundo chutz lezmano, eles se juntam. Recebem a importância de um kazait inteiro juntos, uma mistura de pensamentos. Depois do prazo, chutz lezmano, num local proibido chutz limkomo, não é pigur. O terceiro meio kazait não interage. Fala Ravin, quando eles interagem, é nesse caso, que o primeiro meio kazait é chutz lezmano. O segundo também é chutz lezmano. Também é o pensamento de pigur. O terceiro é chutz limkomo. Então, uma vez que o primeiro e o segundo, um em seguida do outro, são os primeiros meio kazait, eles se juntam, é um kazait inteiro para comer depois do prazo, e o sacrifício é pigur. O terceiro meio kazait é menos do que um kazait, não é levado em conta. Ravashi matnak, Ravashi discute. Fala os comentários que Ravashi vai como Rava de antes. Que o seu primeiro pensamento é meio kazait depois do prazo, o segundo meio kazait, Rutzim como o terceiro meio kazait depois do prazo, o terceiro meio kazait se junta com o primeiro. Mas fala Ravashi, o que disse Barca para uma novidade maior. Hatzizait chutz lezmano, וכזית חציו חוץ למקומו וחציו חוץ לזמנו. תלה בר כפרה, פיגול, אין חצי זית מיום מקום כזית. פרה ראשו קז שבר כפרה הוא קז ומאי זין עובדו. הוא קז זה כי הוא כהן פנסו. Dois pensamentos. Primeiro pensamento, meio kazait, depois do prazo, pigul. Depois o Kohen teve um segundo pensamento, sobre um kazait inteiro. Metade fora do Betamidash, chutzem komo, metade depois do prazo. Fala Bar Kapara, como explica Ravashi, que mesmo que são dois pensamentos, um primeiro pensamento sobre meio kazait, o segundo pensamento sobre um kazait, mesmo assim, o que o Kohen pensou sobre o último meio kazait se junta com o primeiro. O último e o primeiro são de pigul, chutz lezmano, o sacrifício é pigul. Muito mais no caso do Girava, que o Kohen teve três pensamentos. Meio kazait, meio kazait, meio kazait. O terceiro, que é pigul, se junta com o primeiro. Amar Abiana, fala Abiana. Rishem shiokhlu klavim lemachar, pigul. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção que cachorros vão comer o sacrifício depois do prazo. Pigul, o sacrifício é pigul. Fala Bianai, o pasuk diz Achol Yeacher Bayom HaShlishim. O pasuk diz, se o Kohen teve a intenção que Achilá, o consumo do sacrifício vai ser depois do prazo, o sacrifício é pigul. Então fala Bianai, o consumo de um cachorro também é chamado de Achilá, também é chamado de consumo. דכתיב כמו שזה בדו פסוק, ותיזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל, יאכלו הכלבים, קשוחו זהו, יאכלו. תעופה לגנאי, לינגואז'ן ג'א אכילה, זה חלקה יתמי, הוא קשוחו קומה, הוא סקריפיס לפיגול. מה תפלא רבי ימי, פרגונדה רבי ימי? אלא מעט עשה עשים, חישב שתאכלו אש למחר, דכתיב תאכלו אש לא נופח, אכינה בדי פיגול. פלא רבי ימי סיד, רבי ענאי תנחזהו, tudo que é chamado de Achilá tem a lei do Pigur. Então, se o Kohen abateu o sacrifício para queimar o sacrifício depois do prazo, queimar não no Betamidash, queimar em qualquer lugar, o sacrifício seria Pigur. Porque o pasuk diz que Achleu Esh, quando o fogo consome, é chamado de Achilá também. Se você for me dizer que realmente essa é a lei, והתנא ללא זו המשנה, לאכול כחצי זית ולהקטיר חצי זית, כאשר שני אכילה והקטרה מצטרפים. המשנה ג'יסי, כי הוא כהן, פנסו, מי הוא כזית וזה קומידו פלה פסואה, דפויז דו פרזו. מי הוא כזית וזה סקריפיקדו, קיימדו, דפויז דו פרזו. Os dois meio kazait não se somam, porque um meio kazait é sobre o consumo de uma pessoa, o outro é sobre a queima. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eles não se somam, são dois assuntos diferentes. Pergunta Rabi Ami, conforme Rabi Ami não deveria ser essa lei, porque também quando o fogo queima é uma achilá. Então são duas achilot, são dois consumos, porque a Mishnah diz que são duas coisas diferentes. Se Rabi Ami tem razão, tudo que é achilá, tudo que é consumo, entra na lei de Pigur, então o meio kazait vai ser queimado, deveria se somar o meio kazait comido depois do prazo e tornar o sacrifício Pigur. A Mishnah fala que não. פעל רבי ענאי, אי דאבקה בלשון אכילה חינם, אך במעסקינן דאבקה בלשון הקטרה, דלשון אכילה לחוד ולשון הקטרה לחוד. פעל רבי ענאי, כנאו, סיוס וכהן פנסו, מיו כזית וזה קומידו פלה פסואה, מיו כזית קומידו פלו פוגו, אליו זו סלינגוואז'ן ג'א אכילה נוס דויס קזוס, אינטרניסים סיסו, וכז דנישנאי ככהן ג'יס, מיו כזית וזה קומידו פלה פסואה, מיו כזית קיימדו פלו פוגו, דפויז דו פרזו. Então, ele usou dois termos, comer e queimar. Ele diferenciou, a linguagem dele não diferenciou entre os dois casos, eles não se somam. Mas se não tivesse diferenciado, falado, a pessoa vai comer, o fogo vai comer, depois do prazo, é sempre pigul. Vai abaixo, pergunta abaixo. Rishem lechol kazait beshnev ne adama. Kohen pensou, na hora do abate do sacrifício, por exemplo, que um kazait vai ser comido depois do prazo por duas pessoas. Cada pessoa vai comer menos do que um kazait, obviamente. Qual é a lei? Batar makshava azlina, deika shiura, ou batar ochalina azlina, veleika shiura. Será que a gente segue o pensamento do Kohen? O pensamento do Kohen foi sobre um kazait. Então talvez o sacrifício se invalida. Ou talvez não, batar ochalina azlina, levamos em conta as pessoas que vão comer. O Kohen tem a intenção que uma pessoa vai comer menos do que um kazait e a outra também. menos do que um kazai não é consumo de alimentos pela Torá, então talvez não é pigur. Talvez o pensamento do coelho menos do que um kazai para cada um não invalida o sacrifício. Amar Abai Tashma fala bem uma prova da Mishnah. Lechol kachatzin zait u laktir kachatzin zait. Kasher shenachilá vektra mitztrafim. Como a gente acabou de ver, viramos a página. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção que uma pessoa vai comer meio kazait. E o fogo vai queimar meio kazait. Não se somam, queima e uma pessoa comer são duas coisas diferentes. Fala bem o que se vê daqui. Alechol velechol, dume de lechol u laktir. Veichilá vechnebre da mitztrafim. Parece que todo o motivo que não se soma é porque meio kazait vai ser comido, meio kazait queimado. São dois assuntos diferentes. Parece que se são dois consumos, o Kohen pensou, uma pessoa vai comer meio kazait, a outra pessoa vai comer também meio kazait, parece que sim se soma. Todo motivo que na Mishnah não se soma é porque ele pensou, uma pessoa vai comer meio kazait, o fogo vai queimar meio kazait, mas são duas pessoas que cada um vão comer meio kazait, parece que sim se somam. Shema Minah conclui a Gemara que sim. Continuamos. Vai dar uma pergunta. Hishem lechol kazait beter michdei achilat prasma. Normalmente quando a pessoa tem que comer um kazait, ou ele comeu um kazait e pecou, é um kazait num tempo limitado. Vamos dizer que é mais ou menos 5 minutos. Kidei achilat pras. Digamos, a pessoa tem que comer matzah na noite de Pesach. Tem que comer um kazait, tem que comer um kazait dentro desse período de kidei achilat pras, digamos 5 minutos. Se ele comeu em meia hora, ele não comeu um kazait no tempo limitado. Então, ele não é considerado que ele comeu um kazait. Demorou demais para comer o kazait, não é considerado que ele comeu. Então, pergunta aqui, Rava. O que acontece se o Kohen pensou na hora do abate do sacrifício, que o kazait do sacrifício vai ser comido depois do prazo, em meia hora. Bem mais do que der a relato prazo. Qual é a lei? Leachilat gavoa midamina lei, odima leachilat ediot midamina lei. A questão é essa. Será que essa lei do sacrifício se invalidar tem a ver com a lei do sacrifício ser queimado no altar? Quando o sacrifício é queimado no altar, não tem tempo limitado. Então, talvez também aqui na lei do sacrifício se invalidar, não tem tempo limitado. Cohen pensou que um kazait vai ser comido em meia hora depois do prazo, no local proibido, talvez o sacrifício se invalida. Porque a lei do sacrifício se invalidar é paralela à lei, talvez, do sacrifício ser queimado no altar, que não tem lei de achilat pras, talvez aqui também não. Ou talvez sim tem. Na prática, o Kohen pensou que uma pessoa vai comer um kazait do sacrifício, chutzes manu ou chutzes komo. Então talvez tenha a ver com o consumo do kazait. Se a pessoa vai comer o kazait em meia hora, não é considerado que ele comeu o kazait. Talvez quando o Kohen pensa esse pensamento de chutzes manu e chutzes komo, que o consumo vai ser em meia hora, talvez não invalide o sacrifício. Essa é a dúvida. Amar Abai fala Abai Tashma, a prova da Mishnah. Lechol kachatzi zait, laktir kachatzi zait. Kasher shenachilá vektra mitztrafim. O mesmo caso de antes. O Kohen pensou, meio kazait vai ser comido depois do prazo. Meio kazait queimado depois do prazo. Eles não se somam. São dois assuntos diferentes. Fala Abai. Tama de lechol laktir. Alechol velechol mitztraf. O que se vê? Todo motivo que não se somam é porque meio kazait vai ser queimado, meio kazait comido, são dois assuntos diferentes. Então mesmo quando meio kazait é queimado, pode ser queimado em meia hora. Então parece que todo o problema é porque meio kazait vai ser queimado, meio kazait comido. Então não se soma para um kazait, não invalida o sacrifício. Fala bem, parece daqui que se o Kohen teve o mesmo pensamento, porém que os dois meios kazait vão ser comidos, tudo bem. Se ele falou meio kazait vai ser comido, outro meio kazait comido em meia hora, parece que o sacrifício se invalida. Como no caso do sacrifício pode ser queimado em meia hora, todo motivo que não se soma ao outro meio kazait que vai ser comido é porque são assuntos diferentes. Parece que se ele pensou meio kazait vai ser comido, outro meio kazait comido em meia hora, parece que sim se soma. Mesmo que ele pensou que o kazait vai ser comido em mais do que achilat pras. Então parece que invalida. Laktará beyotebir de achilat pras. Então assim fala Abai, para a gente uma prova, para responder essa questão, se o kazait vai ser comido mesmo mais do que achilat pras, esse foi o pensamento do Kohen, o sacrifício se invalida, para ele falar que não tem prova. Dira besegado, talvez a Mishnah se trate de um caso específico, que o fogo do altar está muito forte e não demoraria meia hora para meio kazait se queimar, demoraria só, digamos, um minuto. Então, nesse caso, é dentro do período de Kiddush Latpras. Então, talvez só nesse caso que o Kohen pensou que um kazait vai ser comido dentro desse tempo limite, o sacrifício se invalida. Se não, não. Então não tem prova. Ficamos na dúvida como fica a lei nesse caso. Continuamos. Lechol kechatzi zait laktil kechatzi zait kasher. Como a gente acabou de ver, Kohen pensou que meio kazait vai ser comido, depois do prazo meio kazait queimado, o sacrifício continua válido, os dois meio kazait não se somam porque são dois assuntos diferentes. Então, tamad lechol laktil. A lechol ve lechol, davar shendar kol lechol mitztaref. O que parece da Mishnah? Kohen pensou que meio kazait de carne vai ser comido depois do prazo, meio kazait de emurim, as partes que são sacrificadas vão ser queimadas depois do prazo. Assim que parece. Então, o sacrifício continua válido, porque queimar e comer são duas coisas diferentes. Parece que se o Kohen pensou meio kazait de carne vai ser comido, meio kazait de emurim vão ser comidos depois do prazo, parece que sim se somam. Mesmo que normalmente não se come os emurim, as partes que são sacrificadas, por exemplo, o sebo, parece que se o Kohen tem mesmo que meio kazait de emurim vão ser comidos depois do prazo, sim se soma ao primeiro meio kazait. Pergunta aqui, é uma contradição. Do princípio da Mishnah, você vê diferente. Somente se o Kohen tem a intenção de comer algo que é comido, e ele pensou, como o sacrifício se invalida? Se ele pensou em comer algo que é sacrificado, não se invalida. E da sequência parece que sim, uma contradição. Amar a Birma, Amar e Rabelezer. Fala a Birma que não, a sequência da Mishnah vai como Rabelezer. Demar Mechashim, Achilat Adam, Achilat Mizbeach, Achilat Mizbeach, Achilat Adam. Diz Rabelezer, o Kohen pensou em comer algo que é sacrificado, ou sacrificar algo que é comido, ele pensou em fazer isso num local proibido, ou num momento proibido. Fala a Rabelezer, o sacrifício se invalida. Detran, como fala essa Mishnah, mais para frente. השוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו לאכול ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר כשר ורבי אליעזר פוסל פרט הנקמה somente se o Kohen tem a intenção de comer algo que é comido ele pensou חוץ לזמנו חוץ למקומו o sacrifício se invalida ou sacrificar algo que é sacrificado depois do prazo ou no local proibido o sacrifício se invalida mas se ele pensou em comer algo que é sacrificado ou sacrificar algo que é comido, Hutzlis manou Hutzlis como o sacrifício não se invalida, e a beleza discute diz que sim. Então o princípio da Mishnah vai como Rami, a sequência vai como a beleza. Assim fala a Birmia. A Bayamar, a filho tem Marabana, fala Bay que não, a Mishnah inteira pode ir como Rami. Velo tem malechol velechol, davar shender kolechol, ela é malechol velechol, davar shender kolechol. Fala Bay, o que Mishnah disse? Se o Kohen pensou, meio kazait vai ser comido, meio kazait queimado, depois do prazo ou no local proibido, não se soma. O que a Mishnah veio dizer é que se o Kohen pensou em comer meio kazait e também comer outro meio kazait, esses dois meio kazait sim se somam. Porque ele pensou sobre os dois meio kazait de carne, ao que é comido. Então, pergunta na Maika Mashmara, o que esse final da Mishnah veio inovar? Conforme a Baia. E da baixa da colechol, que a Mashmara mireja a Shmamina. Que a Hatsi Zayt Bachut, que a Hatsi Zayt Lamachal Passu. Se o que a Mishnah veio falar na sequência é que somente se o Kohen teve a intenção de comer algo que é comido, ele pensou, Hutzlis Manon Hutzlis Manon, o sacrifício se invalida, mas se ele pensou em comer sacrificado, não, já se vê do princípio da Mishnah. Como a gente acabou de ver. Que a Hatsi Zayt Bachut, que a Hatsi Zayt Lamachal. É, com razão a dois meios kazait de carne. E lechol leaktir, se o que a Mishnah veio dizer é exatamente essa lei, que se meio kazait que o Kohen pensou em comer, não se soma ao meio kazait que o Kohen pensou em queimar, midu que adereja shmamina, já se vê também do princípio da Mishnah isso. Por quê? Lechol davat lechol lechol in, shender kol lechol lo. Do princípio já se vê. Se o Kohen pensou em comer meio kazait de carne, meio kazait de emurim, então não se soma. Porque ele pensou em comer algo que é sacrificado, não pensou em comer um kazait inteiro de carne. Não se soma. O sacrifício continua válido. תמש, אתה אומר לאכול ולאכול דבר שדרכו לאכול לא מצטרף, לאכול ולהקטין, מבעיה. Sim, a Mishnah já disse que esse meio casai de carne que o Cohen pensou em comer não se soma meio casai de emurim que o Cohen pensou em comer, não se soma. Mesmo que ele pensou em comer duas coisas, não se soma, porque emurim não são comidos normalmente. Então, muito mais no caso que o Cohen pensou em comer meio casai e queimar meio casai. Se no caso de comer e comer não se soma, se ele pensou em comer meio casai de algo que não é comido, sacrifício, emurim. Então, muito mais no caso que ele pensou em comer meio casai e queimar emurim, não deveria se somar. É mais óbvio. Se no caso de comer e comer não se soma, porque ele pensou em comer carne e comer meio casai de emurim. Então, muito mais no caso que ele pensou em comer meio casai de carne e queimar meio casai de emurim, não deve se somar, porque queimar e comer é diferente. Então, qual a novidade desse final da Mishnah? Fala, Baia, lechol lakter itzrich. Tem sim uma novidade nesse caso, exatamente de comer e queimar. Chutres, mas não chutres em comum. Sabe a dechamina, atamud de lav ki urche kamechashev. Avalacha de beai ki urche, beai ki urche, ima mitzaref. Kamashmala. Fala, Baia, sim uma novidade. Poderia falar o seguinte: no caso que o Cohen abateu o sacrifício, o Cohen decidiu de comer meio casai de carne depois do prazo, e comer meio casai de sebo, emurim, depois do prazo, não se soma, porque com relação ao segundo meio casai do Cohen, tem a intenção de comer algo que não é comido normalmente. Poderia pensar que esse é o motivo. Já se o Cohen pensou em comer meio casai depois do prazo e sacrificar, queimar meio casai de emurim depois do prazo, poderia pensar que sim se soma para invalidar o sacrifício. Porque ele pensou em comer algo que é normal comer e queimar algo que é normal queimar. Então poderia pensar que sim se soma, seria um casai inteiro que o Cohen pensou em fazer algo depois do prazo ou no local proibido, o sacrifício se invalida. Kamash falar, a Mishnah que não. Uma vez que comer e queimar são duas coisas diferentes, esses dois meio casai não interagem, não se somam, e o sacrifício continua válido. Adriana, Kolas Vachim Shekibru Daman, Baruch Hashem, terminamos o segundo capítulo. Kolas Vachim Shekibru Daman. Começamos amanhã, Perekol Apsulim, com uma questão interessante. Quem é que pode abater o sacrifício? Vimos já que a lei do abate é mais leve. Quem é que pode abater? Vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.